jovem conservador de direita. Podcast.
Bem, parece que vai começar um novo episódio deste podcast.
Que tom é esse, homem?
Eu já não sei que tom é que é de usar, doutor. Se eu uso um tom mais alegre, o doutor diz que estou muito alegre. Se eu uso um tom mais sóbrio, o doutor diz que eu estou muito sóbrio.
O senhor já usou, muitas vezes, o tom correto, mas eu, como é óbvio, chamei-o a atenção. Senão, qual é o meu papel aqui?
Doutor, eu aprecio feedback. Pronto. Mas chega uma...
Se não há feedback, sinto-me indiferente, sou apenas um número neste podcast. O senhor é o colaborador 367 deste podcast. Sabe disso, não sabe? É o único, mas convém ter um número alto.
Doutor, eu também queria usar um tom que fosse coerente com a tristeza que paira no nosso país neste momento.
Qual é a tristeza?
Desde que o doutor Lobo Xavier abandonou o programa Quadratura do Círculo. Já não sei o nome do programa que mudou.
Que? Quadratura do Mal?
Circulatura do Quadrado, Quadratura do Círculo. Agora acho que era outra coisa. Já se identificou o pentagrama do hexágono, a pentatura do octógono, pronto.
Octógono mágico.
Sim, já teve vários nomes, mas a essência estava lá. Sim. O doutor Lobo Xavier, uma referência de estilo intelectual, um exemplo.
Sobretudo
para todos
de estilo.
Nós. De estilo e de forma de estar no mundo.
Sim.
E ele vai sair do programa. E...
Pô, ele tem de arranjar... alguma coisa para preencher aquele slot de estar na televisão àquela hora, porque estar em 83 conselhos de administração não preenche a vida de um homem.
Pois, supostamente, ele ir para a EDP foi a gota que fez transbordar o copo de conselhos de administração.
Ah, ok. Não dá.
Não dá. E esse não dá. Sim, todos os outros 500 eram compatíveis.
Isso. Ou seja, aqueles 5 minutos que ele vai ter de dar por trimestre ao conselho de administração da EDP... Tiraram-lhe o tempo para
se preparar
no pentagómetro, não é?
Sim.
Sim.
Não dava para se preparar
do exâmetro,
para debater com o doutor Pacheco Pereira.
Isso, eu não sabia que esse programa ainda existia.
Sim.
Mas isso é um programa de quê?
É um podcast.
Ah, é um podcast.
De televisão.
Um podcast de televisão.
Como há muitos.
Sim. Aliás, isso é um podcast antes de haver podcast. E quem é que vai preencher o lugar dele?
Eu penso que é o doutor Miguel Macedo.
Quem?
Aquele do PSD.
Ah.
Aquele grande.
Sim. Ele tem uma testa muito grande.
É esse.
Ok.
É triste e eu proponho um minuto de silêncio no podcast.
Num podcast?
Não, nós fazemos um minuto de silêncio,
okay,
mas depois corto
isso
na edição.
Ok, está bem.
Porque as pessoas ouviram o silêncio.
Então vá. Como é que se começa um minuto de silêncio? É 3, 2, 1?
É.
Apita aí. 3, 2, 1.
Pronto, já está.
Ok.
Foi o devido minuto de silêncio. Que descanse em paz, doutor Lobo Xavier.
Sim.
Que nunca será esquecido.
Sim, nunca... Já nem vou ter interesse em ver um programa que eu não sabia que ainda existia. Mas agora que sei, e estava... Oi, afinal ainda existe, vou voltar a ver. Já nem me apetece ver porque não está lá o Dr. Lobo Xavier.
Tema da semana.
Qual é o tema desta semana?
Foi o excelente programa de governo do Dr. Luís Montenegro.
O melhor programa de governo todos os tempos.
Todos os tempos.
Desde o tempo da Troika.
Sim.
Houve um corte brutal de impostos. Felizmente,
Houve um choque fiscal.
Felizmente, vamos ficar a viver todos melhor. Felizmente, as pessoas que votaram no PSD porque pagavam muito IRS. A discussão política neste país está resumida a isso.
É
pontos percentuais de impostos.
Sim.
Não anda mais. Uns propõem flat tax, outros propõem uma flat tax com mais um cesquinho, outros propõem... Anda à volta disso. Não há mais temas no país para além das casas banho mistas.
Sim.
Ou é casas banho mistas... Ou percentagens de IRS.
Ou zoofilia.
Zoofilia também é um tema importante.
É
um tema que leva as pessoas às urnas e aos estábulos. Alguns.
Sim.
E então o PSD teve um choque fiscal em que as pessoas que votaram na AD vão ser recompensadas, vão ver nas suas carteiras os efeitos imediatos do seu voto. Não é, doutor?
Não é bem, mas não é isso que importa, pois não, aqui.
1.500 mil milhões de euros?
É. Parte não é bem...
Parte já vinha de trás.
Sim,
do PS.
1.330, acho eu.
Mas o PSD, aqueles 200 milhões...
Aqueles 170 milhões fazem toda a diferença.
Fazem diferença. Aliás, fazem diferença. Nos bolsos podem não fazer, mas fizeram diferença para ganhar as eleições
Sim.
e para enganar o Expresso. Fez uma capa a dizer que ia ser um corte que ia dobrar o corte do IRS, afinal não. Afinal mas, era só aquela a pontinha.
O Expresso fez isso de capa, mas depois fez um artigo online a dizer o Expresso errou. Que é, as pessoas que compram, não é? Os senhores que compram o jornal, acha que vão ler depois que o Expresso errou.
Vão ler, isso sabe-se. Porque as pessoas que compram o Expresso são pessoas que ouvem os podcasts também.
São.
Quem é que compra o Expresso?
Pois não sei, há...
As pessoas... Houve mais
antigamente
pessoas...
havia pessoas que até vestiam o fato para ir ao quiosque comprar o Expresso.
E iam com o saco de plástico.
Que era assim que o doutor, não se lembra, Zé António Saraiva, via se as pessoas eram homossexuais pela forma como pegavam no saco do Expresso.
É, era o gaydar dele.
Era.
Era se pegavam no saco tipo pochete.
Sim.
Ele é um gay.
Sim, se penduravam no pênis. Oh, só pode ser gay.
Sim, e muitos faziam.
Sim.
É, até ao quiosque, olha, pendure-me
aqui.
Estou aqui com as mãos ocupadas, com coisas homossexuais, sim. Por favor, pendure-me.
Sim, tenho dois dildos na mão, portanto não posso levar na mão o Expresso. Portanto, pendure-me aí nesse cabide de carne.
Foi assim que começou a ideologia de género. Foi quando começaram a fazer isso.
Uh-huh.
E quando as pessoas não protestaram, porque... E agora ensinam aos jovens nas aulas para a cidadania essas coisas.
Foi muita lassidão da sociedade de permitir que se pendurassem muitos sacos do Expresso em pênis de pessoas. E agora, olha, é o país que temos.
Agora temos de aceitar isso. Agora temos de aceitar que as pessoas andem aí.
Sim.
Ao supermercado.
Sim, e enquanto não pediam para untar o Expresso com sebo e fazerem rolinho e enfiarem no ânus, era meio caminho. O que vale é que havia muitos donos de quiosques anti-wokes que não aceitavam enrolar o Expresso pelo ânus das pessoas acima.
Eu lembro o Dr. Saraiva, quando era o diretor do Expresso, ele ainda tentou fazer o buraquinho do saco de plástico em forma de vagina, para, ao menos, para dar algum enquadramento heterossexual ao saco de plástico, mas os fãs disseram, não, nem pensar. Queremos aquele buraco
não,
normal.
Acho que houve um grupo de... um focus group, e utilizar o buraco da vagina como glory hole. Ou seja, para fazer encontros.
Sim.
Com pessoas que já viam que as casas também estavam todas ocupadas.
Usavam o saco de plástico de Expresso.
Sim, usavam, metiam à frente, venham experimentar este glory hole. E havia muitas pessoas na rua a usar o Expresso como glory hole.
Pronto, acontece isso.
É.
Está aqui um momento de história do jornalismo português. E isso, pronto, se alguém do Expresso estiver a ouvir, convido o doutor para contar esta história.
Sim, num dos podcasts que eles têm.
Sim, do que o doutor Pinto Balsemão explicar-lhe o que é que andaram a fazer
ao saco. O que é que fizeram ao jornal que ele fundou.
Sim. E esses, os marxistas culturais destroem tudo. Não podem ver. Não podem ver boas ideias. Eu acho que a maior parte das pessoas que viram mais pessoas o comunicado do Expresso a dizer que o Expresso errou e a pedir desculpa do que as que leram o Expresso.
Sim. Eu acho que aqui o doutor Luís Montenegro esteve muito bem. Os jornalistas já lhe tentaram fazer a pergunta. Então, afinal, esse choque não é assim um choque, são só... E ele diz, eu não comento notícias só para abrir jornais. Percebe? Uma coisa é coisas importantes, como mudar o logotipo. Aí sim, convém, primeira medida, anti-wokismo. Aqui é combater jornalismo.
E o doutor Montenegro está a gerir silêncios. É o melhor que ele pode fazer.
É.
Porque quem também não tem muito para dizer, gera o silêncio. E agora as pessoas especulam à volta.
Sim.
Os defensores estão a dizer que o Expresso é que foi burro, que o doutor, o Expresso e a oposição foram todos burros, que o doutor Montenegro, por palavras, tinha dito a verdade. Ou seja, tinha tentado enganar, mas se as pessoas fossem inteligentes não se deixavam enganar.
Uh-huh.
Portanto, a culpa é delas serem burras. E depois, eu acho que o mais importante aqui, o doutor Montenegro mentiu, iludibriou. O que é importante é que ganhou as eleições.
Não, isso, e há aqui outra coisa que é...
Quem é a cadeira de primeiro-ministro?
Uma coisa também... vamos cá fazer bom spin disto. Uma coisa também é... Isto era uma medida que estava prevista pelo governo do PS. Mas foi o governo do PS que a meteu em prática?
Não.
E então?
Ele é que deu aquele empurrãozinho final.
Ah, pois. Porque é muito lindo. Ah, eu vou meter no papel que vai haver uma redução de 1.330 milhões... no IRS. Ok, mas fizeram isso? Fizeram?
Não,
fizeram?
Não,
não fizeram! Eu já disse isto a algures. É a mesma coisa também. Imagino que é. O Dr. António Costa decide participar na maratona. E vai à frente. E chega ao quilómetro 41 e o Dr. Lucília Gago e o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa vão-lhe dar lá água. Mas afinal não é água, é cicuta. E ele falece ao quilómetro 41. E o Dr. Luís Montenegro acha que aquilo é uma passagem de testemunho. E ele começa a correr em sprint o último quilómetro até chegar à meta. Quem é que corta a meta?
O que importa é quem assina.
O que importa é quem corta a meta. O Dr. Moedas... Não é quem percorre os 41 quilómetros.
O Dr. Moedas está a usar isso também. No... Está a usar os sucessos do passado para se promover ele próprio.
Sim.
E bem, ele é que está lá neste momento.
Quem é que corta as fitas de inauguração?
E depois, o choque fiscal... Ok, pode não acontecer no IRS, pode ser só este bocadinho, pode não ser muito significativo, mas ainda não sabe quando é que ele vai cortar no IRC. E aí é que é o choque fiscal, que é para as empresas poderem redistribuir mais por quem merece, os seus acionistas.
Ah, como é óbvio.
Os acionistas.
Ah, homem, agora até me assustou, íamos já embora.
A EDP precisa de uma borla fiscal, porque a maior parte das receitas do IRC são, a esmagadora maioria, são das grandes empresas.
Sim.
Ou seja, um corte no IRC beneficia mais as grandes empresas do que as pequenas que nem pagam o IRC.
Incentiva.
E incentiva para serem ainda maiores. E para o Portugal ser um destino cada vez mais atrativo para quem interessa.
Claro.
Portanto, pode haver choque fiscal. Não quer dizer é que seja no IRS.
É. Há outras medidas boas também. Por exemplo, viu aquela medida da possibilidade de, na educação, do primeiro ao sexto ano, as crianças passarem a ter só um professor?
Não vi, mas parece-me bem, sim.
Que é uma forma de combater a falta de professores.
E
que
devia
é...
ser um professor para todas as crianças, um youtuber.
Era, é crianças... só um. Chega ali ao quinto ano.
Bem pago, um dos bons.
Sim, o Dr. Window.
Por exemplo, podia manter as parcerias dele e ele, ok, vou dar aulas a todos os alunos do primeiro ao sexto ano do país. Sim. YouTube, holograma, o que é que fosse.
Sim.
E não é preciso mais professores.
Está feito. E eu acho que isso é uma boa medida porque há falta de professores. A melhor forma de combater a falta de professores é retirar professores do 5º e 6º ano.
Retirar a necessidade.
Sim, retirar já essa necessidade.
Já que não se contrata mais, atua só ao nível da necessidade. Se não for preciso tantos, deixa de haver falta. É genial.
Não acha que isto poderá ser alargado para o resto dos ensinos? Por exemplo, ter o mesmo professor do primeiro a tirar uma licenciatura. Só um professor.
É, cria aquela familiaridade, não é?
Sim.
E com a inteligência artificial nem precisa de ser um professor de carne e osso.
Sim.
Pode ser uma gaja boa.
Pronto.
É a mesma.
Durante 15 anos ter o mesmo professor.
Sim. Por que não?
Está a ver? Caramba.
Andamos a contratar os professores aos milhares quando basta um para toda a gente.
Para toda a gente. E deixamos precisar de escolas, por exemplo, se o Estado pegar, sei lá, no Coliseu. Os Coliseus. Mete os alunos todos do Porto no Coliseu do Porto. E, pumba, 4 mil alunos ali.
Ah, mas aí não dá, porque o Coliseu depois é preciso para outras coisas.
Ah, também. Tá, não estou a dizer que os alunos têm aulas todos os dias, caramba. E à noite não têm aulas. Podem fazer coisas.
Não, podem ficar para o concerto do Dr. Tony Carreira. Também,
por exemplo,
também aprendem, também se aprende.
Imagina o que é Campo Pequeno. 15 mil alunos ali. 15 mil alunos, quantas turmas dá?
Sim.
Um professor para 15 mil alunos. Não chega? Caramba.
E dá para vender produtos às crianças?
Pouco, todos cerveja. Aqueles jovens que... Pronto, que não foram à universidade e que vivem ainda na cave da mãe... Pagam para ver o Dr. Jordan Peterson. Contratar o Dr. Jordan Peterson para dar aulas às crianças desde o primeiro ano.
Sim.
Até à universidade.
2 horas do Dr. Jordan Peterson era uma licenciatura em psicologia.
Está feito.
Saindo lá formados já. Sim. Todos. O diploma. No final dava-se o diploma.
Está resolvido o problema do ensino em Portugal.
É verdade. Há falta de professores. Ok. Então vamos reduzir a necessidade de professores, aumentar o número de alunos por turma.
Uhum.
E quem diz, neste momento, imagina, é 30, aumenta-se para 500 alunos por turma.
Por que não?
E quem sabe um dia chega-se a 10 mil alunos por turma. E eu também gosto da ideia que do programa do Dr. Montenegro para a habitação. Porque ele reconheceu que havia uma crise de habitação.
Ah, isso foi...
Na campanha. Aliás, e ele disse... As soluções concretas que ele tinha para todos os problemas era o dinamismo económico.
Sim.
Nós baixamos impostos, choque fiscal, dinamismo económico, resolve-se tudo. Aumenta-se a construção, pessoas passam a ter dinheiro para alugar casa onde lhes apetecer... Pronto, já sei o choque fiscal que vai ser.
Sim, é esse.
Esse choque fiscal vai dar para tudo. E então, ele, adicionalmente ao dinamismo económico, que vai acontecer,
vai começar a acontecer. Mais dia, menos dia, está quase.
Ele vai voltar a tirar os limites ao alojamento local. Sim, vamos voltar a lançar licenças sem limite para alojamento local porque, ok, a habitação, o dinamismo resolve. Agora temos de ter em conta as necessidades dos empreendedores que investiram em alojamento local.
Aqui e dois como... pontos em relação a isso. O primeiro ponto é, para se resolver o problema da habitação, não podemos limitar ninguém. Nós precisamos de todos para resolver o problema da habitação.
Sim.
E para o Dr. Luís Montenegro, e para mim também, o problema da habitação é, há casas à venda, têm de ser compradas. Se não forem por portugueses, porque ainda não sentiram o dinamismo económico dentro das suas veias, pelo menos que seja para quem tem cash neste momento. A maior parte são empreendedores. Agora, se eles estiverem limitados, no fundo criou-se aqui um patamar de igualdade para, ok, há casas à venda, há prédios à venda, quem é que pode comprar? Pessoas, cidadãos comuns não podem. Ok, mas estão à venda. Como é que se cria dinamismo económico? Há aqui pessoal de alojamento local que quer comprar, mas não pode. Estamos a limitar a liberdade deles para comprar casas. Retira-se essa restrição. Está feito.
Aliás,
problema resolvido.
A crise da habitação pode continuar, é verdade. Há esse risco. Eu não acredito que o dinamismo económico resolve tudo. Mas há esse risco. Agora, não podemos pôr a questão de uma crise de habitação e o direito às pessoas a morarem numa casa digna à frente da liberdade dos empreendedores para investirem em alojamento local.
Como é óbvio.
Tem de haver prioridades. É desumano dizer ao empreendedor que tem cash e que tem dinheiro para investir e dizer-lhe, olha, já chega.
Sim,
já
sim. Chega. O empreendedor que chega ao pé de uma pessoa e diz, olha, eu quero-lhe comprar o prédio inteiro para fazer alojamento local. É verdade, tem lá uma velhinha ainda a viver, mas não se preocupe que eu livro-me dela, tipo, barata. Não é barata de barato. É barata, o inseto. Livro-me dela. E dou-lhe 3 milhões de euros por este prédio que está aqui a cair aos cacos que eu vou construir um novo para alojamento local. Pumba, está resolvido o problema. É isto. É este nível de restrição que estavam a impor às pessoas que têm dinheiro imediato e de repente esse dinheiro vai para onde?
E é isto?
Não entra no dinamismo.
E é isto
são que... estas pessoas que criam dinamismo.
São, não são os velhos. São estas coisas que tornam as cidades vibrantes. Nomeadamente trazer turistas,
uhum,
para dinamizar as cidades economicamente e expulsar pessoas que não são assim tão vibrantes.
Sim.
Porque de repente uma pessoa quer abrir um restaurante de tapas na Baixa do Porto.
Sim, ou quer
e
fazer...
E tem muitos velhos à volta e ui, ninguém vai querer as minhas
não,
tapas.
Não, ou então uma pessoa adquiriu um franchising de sobremesas todas em forma de nuvem flutuante. Que as pessoas têm de comer pelos olhos mesmo. Têm de entrar pelo canal lacrimal. É um velho que vai fazer isto.
Eu quero vender também tigelas de ramen a 20 euros.
Sim.
Os velhos não comem ramen.
Sim. Eu vejo nas grandes cidades os 500 melhores sítios para comer ramen em Minneapolis. E caramba, não tenho isto em Coimbra?
Pois.
É que nenhum sítio tenho.
Só há pai 3. Isto não é um sítio desenvolvido.
Isto não é um sítio desenvolvido. Enquanto não houver... 500 sítios de ramen, 500 não, tem de haver 700 para eu fazer uma top 500.
Pois.
Tem de haver isto. Enquanto não houver bolas de Berlim recheadas com queijo da serra e presunto de Trás-os-Montes, não somos uma cidade que mereça estar no New In Town.
Não, exato. Não somos um país digno e temos de expulsar pessoas, temos de garantir que as cidades são vibrantes e que não têm estas pessoas que não contribuem nada para o dinamismo económico de restaurantes
sim,
de ramen.
Sim.
Porque são pessoas que não estão ali a fazer nada.
É.
E então, ainda bem que o Dr. Luís Montenegro está a aumentar o dinamismo económico e está a liberalizar de novo o alojamento local, que, infelizmente, é contraciclo na maior parte das grandes cidades europeias.
Uhum.
Mas, felizmente, Portugal, no que está certo, sabe ir contra o ciclo.
Está na vanguarda. Portugal está na vanguarda nesse aspecto.
E, não há ninguém que perceba mais de habitação do que uma pessoa que tem uma casa de meio milhão de euros em Espinho.
Sim.
Porque é uma pessoa que...
É só meio milhão?
Mais.
É, um bocadinho mais. Uma casa de 6 andares deve valer mais neste momento.
Pois,
a casa do Dr. Montenegro tem elevador, homem.
Ele tem 6 andares, 4 andares é alojamento local e 1 andar é couchsurf. Porque ele também gosta de dizer, isto não pode ser só ganhar dinheiro, também tem de ajudar hippies. Sim. Vem para aqui para Espinho fazer surf e não tem, só vem com o cão.
É. Sim, o doutor Montenegro também beneficiou de um choque fiscal para construir a sua casa.
Sim.
Portanto, o doutor Luís Montenegro sabe o que é.
Ele sabe onde tem de electrocutar para contribuir para o dinamismo económico. E ainda bem.
Uhum.
Infelizmente, nem toda a gente gosta do doutor Montenegro.
Pois.
Porque, e eu estou dividido nessa apreciação.
O quê? Vai falar do doutor Pedro Passos Coelho?
Sim.
Pois, o doutor Pedro Passos Coelho reapareceu.
Foi eu.
Vamos dizer, reapareceu. O doutor Pedro Passos Coelho, que também é uma excelente pessoa a gerir silêncios.
Eu vi o podcast dele e senti-me um bocado ali a mais. Porque aquilo era quase um date dele com a doutora Maria João Avilés. Mas da parte dela, notava-se que ela estava mesmo... Ok, eu não quero dizer...
Sim, a doutora Maria João Avilés é uma jornalista tão isenta que a maior parte do podcast ela está a concordar com aquilo que o doutor Passos Coelho diz. Pois.
Eu senti alguma umidade nos meus ouvidos.
Sentiu?
Cheguei a sentir, sim.
De quê?
Não sei. Do clima que se estava a proporcionar lá.
Ah, era?
Sim.
Sentiu?
Senti.
Ok. Eiva. Eu tenho aqui uma imagem... Caramba, homem!
Se eu senti ouvir, imagino o que é que se passava naquele estúdio.
Pois.
Mas não, ela estava embevecida a ouvi-lo. E a umidade das lágrimas de emoção.
Ah, ok.
Notava-se que é alguém que ela aprecia muito.
Sim.
E que ela estava a dizer sim, tem razão. E só não dizia mais porque isto vai parecer mal.
Uhum.
E o doutor Passos Coelho, também num clima destes, tão receptivo, ele soltou-se.
Sim, o doutor Passos Coelho falou como nunca falou.
Sim, e eu gostei. Ele
disse várias coisas, não é? Uma das coisas foi que houve já aqui um ataque, depois de ter apoiado o doutor Luís Montenegro durante a campanha eleitoral, fez aqui uma espécie de ataque ao doutor Luís Montenegro, que é que ele está... não está a seguir a sua herança, a herança passista.
Eu acho que é esperar para ver
que, ok... Vai criar dinamismo económico. Já sabemos que o doutor Pedro Passos Coelho, quando houve dinamismo económico, fica meio... Porque a expertise dele é como criar austeridade, ou como gerir austeridade, vamos dizer assim. Ou como impor austeridade aos portugueses.
Ou como,
ele, quando vê os portugueses muito libertos, ele...
Ele é um facilitador de meritocracia.
É
punir os preguiçosos para ajudá-los a ser melhores e a deixarem de ser preguiçosos.
Sim.
E recompensar aqueles que têm sucesso.
Uhum.
E eu acho que o problema dele, o Dr. Montenegro está a abraçar a herança dele. Eu acho que a cena do Dr. Passos Coelho é que ele vê-se como o Dr. Dom Sebastião e estava já criado no voeiro pela
aparecer. Acho que é um adolescente.
Um salvador. Alguém que vai aparecer das névoas para tirar o país.
Mas para isso precisa de morrer, homem.
Ele morreu politicamente.
Ah, ok.
E então ele estava a planear aparecer das trevas, da névoa,
uhum,
para salvar o país. E de repente o amigo dele meteu-se à frente dele.
Ah, isso.
E o doutor Passos Coelho diz, como é que é? Eu é que estava a sair daqui da névoa e apareces tu. Que é isso? Pois. Com essa cara de rato. Quem desaparece daqui, seu palhaço, sua filhada. E ficou mesmo irritado, sim, porque era a vez dele.
Sai da frente, Fível.
Sim, e que cara é essa? Que nojo!
Sim.
E essa voz de cana rachada, olha para mim a cantar.
Sim.
E é legítimo, porque era a vez dele. Doutor Montenegro não soube comportar, passou-se à frente, não respeitou a patente.
Sim.
Mas agora é ele que está lá. Portanto,
sim, mas pronto, o Dr. Passos, eu acho que é esperar para ver. Acho que o Dr. Passos aqui, como eu estou sempre do lado dele, sempre. Sempre, em qualquer momento estou do lado
dele. E eu acho que o Dr. Montenegro também.
Também, e acho que...
Acho que é injusto o Dr. Passos Coelho achar que o Dr. Montenegro não gosta tanto dele.
Eu acho que é esperar para ver, neste caso é esperar para ver. Que eu acho que o Dr. Montenegro é capaz de...
O que é que acha que o Dr. Montenegro podia fazer para estimular o amor do Dr. Passos Coelho?
Não sei, se calhar...
Para provar ao Dr. Passos Coelho que ele ainda o ama.
Secretamente, devia nacionalizar o CTT e depois dar ao Dr. Passos Coelho, olha, privatiza aqui. Ou seja, como prenda...
Uma prenda,
dar uma prenda de privatização.
Privatizar?
Sim, outra vez. Aquela coisa de ir para além da... da Troika? Acho que sim.
Eu acho que era usar os 200 milhões do IRS.
Do choque.
Não é dizer, afinal, olha, já que estão a dizer mal de mim, olha, esses 200 milhões não vamos cortar. Fica igual.
Sim.
Fica 1.300 e tal, mil milhões só. O nosso choque fiscal. E usar esses 200 milhões para fazer uma estátua do Dr. Passos Coelho. Gigante.
Mas de quê? Aonde?
De quê?
Sim. Sei lá,
pode ser de...
Esparguete?
Sim, de rijo.
Ok.
Fazer uma estátua gigante do Dr. Passos Coelho no Oceanário, por exemplo.
No Oceanário? Mas que é à porta ou lá dentro?
Lá a dentro. Flutuar?
Uma estátua submersa?
Não. Ao lado, no rio, assim, por cima do Oceanário.
Ok, perto do Dr. Gil?
Sim.
Ok.
Perto, mas 20 vezes maior que o Dr. Okay. Gil. Uma estátua
uma digna homenagem?
Okay. Do Dr. Passos Coelho. De agradecimento. Acho que ele merece. Uma estátua barra mausoléu. Quando o Dr. Passos Coelho, esse dia de chegar, ele sim. Depois era enterrado lá. E fazia-se...
Eu não sei. Eu acho, nesse aspecto, acho que metia... Limava, pedia um escultor qualquer para limar o topo do panteão e para fazer do formato da cabeça do Dr. Passos Coelho.
Ah, isso também era
ou fixe. Seja, o topo do panteão ser a cabeça do Dr. Passos Coelho.
Ou então, ainda melhor, doutor, conhece aquela montanha ao pico?
Sim. Aí o quê? Esculpir?
Esculpir a ponta do pico.
A ponta do pico?
Para ficar a cabeça do Dr. Passos Coelho.
Sim.
Fazer tipo um Monte Rushmore no pico.
Ah, podia ser.
E uma pessoa depois lá via ao longe, tinha de ir ao Faial, sequer isso era mau, não é? Uma pessoa ter de ir aos Açores para poder ver isso.
O que podemos
pegava-se
fazer?
No pico e levava-se para,
sim.
Para mais perto, arrastava-se a ilha.
Não, não se mete uma outra cabeça, fica com duas cabeças o Cristo Rei.
Ah, sim.
Ficava o Cristo Rei e o Dr. Passos Coelho.
Ou o Dr. Passos Coelho a fazer tipo o Dr. Leonardo DiCaprio no Titanic por trás do Dr. Cristo Rei.
A abraçá-lo
por trás.
Podia ser.
E o Dr. Cristo Rei está de braços abertos, amparado pelo Dr. Passos. Isso sim. Era top.
Sim.
Fazer a estátua do Passos Rei. 200 milhões dá, na boa. Acho que ainda
sobra. Que dá.
Acho que ainda sobra para fazer um site ou assim.
Pois não sei. Aquilo é que é betão. Pedimos à Mota em Gil para fazer isso?
Sim. A Mota em Gil faz, com desconto. 200 milhões e no final ainda sobra para uma feijoada, como é que se fez na Ponte Vasco da Gama.
Mas
para inaugurar a estátua.
Faz-se na 25 de Abril, porque é à frente.
E muda-se o nome da Ponte 25 de Abril para a Ponte Dr. Passos Coelho.
Era mais que merecido.
Já era merecido.
Como se sabe, o 25 de Abril é muito polémico agora. É. Falar do 25 de Abril é muito dogmático.
Sim.
Como se sabe, porque não há espaço para as pessoas que não gostam do 25 de Abril. E acho que se há figura consensual em Portugal. Era ter passado Dr. Salazar para Ponte 25 de Abril e agora Ponte Dr. Passos Coelho.
O meio termo. Deixa-me dos radicalismos.
É.
O 25 de Abril está num extremo do radicalismo, Dr. Salazar está no outro. Ter um meio, Dr. Passos Coelho. Porque hoje em dia já não se pode, uma pessoa já não pode elogiar o Estado Novo. Fica não. Muito mal.
Eu vi um senhor há pouco tempo a dizer qualquer coisa do género. Sim. Foi antidemocrático.
O senhor, o doutor está a falar do senhor...
Eu vi o senhor a falar sobre isso.
Era o senhor de um podcast que copiou o nosso.
Ah, é?
É o podcast Despolariza.
Ah.
Que é um senhor... Que eu concordo. O doutor sabe que eu concordo com isto.
É.
Que ele diz que há dois extremos e a sociedade está muito extremada. Então eu criei um podcast para despolarizar,
uh-huh.
Para discutir as cenas de uma forma racional, sem ideologias.
Sim, sim, sim.
Sem, completamente racional.
Sim, porque isso é possível.
É possível, é a forma certa, porque a virtude
é
está
verdade,
sempre no
esse,
meio.
Esse é o podcast do Dr. Joe Rogan, caramba. Pois. Se há pessoa que não tem ideologia...
Dr. Miguel Milhão,
sim.
Eu acho que o despolarizar, temos de despolarizar a Ponte 25 de Abril.
É.
E então, o senhor despolariza, ele tem um clipe muito interessante, em que diz o seguinte.
Fazendo essas ressalvas todas de não era democrático, era uma ditadura, havia polícia política, havia censura... Havia milhares de coisas más, mesmo depois de fazer essas ressalvas, é uma espécie de blasfémia na cultura contemporânea dizer a mínima coisa que seja positiva sobre o Estado Novo. É uma religião, é a religião 25 de Abril. Já não é objetivo, não é? Já não é racional.
É verdade. O 25 de Abril está-se a tornar uma religião. Temos de... Aliás, a única forma racional de festejar o 25 de Abril era dizer, ok, festejem lá a vossa porcaria do 25 de Abril, mas tem de dizer duas coisas boas do Estado Novo.
Sim.
Que há muito para dizer.
Sobretudo, acho que esta é uma discussão que tem de se fazer em todos os países. Fazer isso em Espanha, acerca do regime do Dr. Franco, fazer isso sobre o
Alemanha mesmo?
Sobre França, sobre o Estado de Vichy.
Só não se faz sobre a União Soviética, aí não há nada de bom para dizer.
Aí
o que está ali, não há nada de bom.
Como é óbvio.
Mas da Alemanha...
Uma coisa é, até aos Urais podemos falar.
Olha, okay? Eu vou dizer uma coisa boa do nazismo. Que eu gosto de ser...
Aliás, o doutor Judice falou.
Sim, que o doutor Hitler era bastante feminista.
O Hitler era muito respeitador das mulheres. Naquelas que não tinha campos de concentração. Ser misógino não quer dizer que seja fascista.
Exceto as mulheres que não tinham campos de concentração.
Tirando essas.
Literalmente isso.
Tirando essas,
ele tratava. Era um cavalheiro.
Era.
Até abria a porta, não as assediava.
Não, muitas vezes o que fazia é. Querem ver um truque magia? Mostrava só que tinha um testículo. Sabe que ele só tinha um testículo?
Ele tirava o saco do Expresso e mostrava. Desvendava, era isso.
Era.
Pronto. Olha, lia o Expresso. Era uma pessoa informada.
É.
Era. Autoestradas, não é?
Ah, pois é.
E os comboios chegavam a tempo. Ou isso era o Dr. Mussolini, não era? Os comboios chegavam a tempo lá em Itália. O que é bom.
É.
Ok, morrem pessoas, mas os comboios... Mas uma pessoa pode chegar horas a sítios. Sobre o Estado Novo, o que é que podemos dizer de bom?
Tanta coisa. Foi o Estado Novo que permitiu a existência de democracia.
Não, sim. Sem o Estado Novo, não é 25 de Abril. Eles esquecem-se disso.
O Estado Novo foi o estágio para a democracia. Que se nós tivéssemos passado imediatamente para uma democracia, não estávamos preparados, maturados. Ainda não estamos.
Ainda não estamos. Foi cedo demais.
Foi cedo demais. Eu acho que o Dr. Salazar teve azar quando ficou com a massa encefálica derramada no Forte da Barra, de São Julião, não é?
Sim.
E, portanto, teve azar de ter escorregado na banheira ou ter caído da cadeira. Teve azar. Porque merecíamos ter tido... Acho que Portugal não estava... Os portugueses não estavam preparados para a democracia.
Não, era mais 200 anos e estávamos.
Sim.
Mas foi muito cedo. Mas a verdade é que sim, ele estava a dizer, ok, eu sou um democrata, mas ainda é cedo para esta gente.
É.
E ele tinha razão. Tinha razão. Tanto é que vemos agora os resultados das eleições, tudo a votar socialismo, extremismo, e tem de vir pessoas racionais, tipo o Despolariza e o Dr. Miguel Milhão, para...
Para dizerem, calma.
Calma.
E saiu agora um livro também. Então saiu um livro onde tem o Dr. Pacheco Amorim, o Dr. Fernando Nogueira Pinto.
O Dr. Miguel Milhão também disse que o Estado de 25 de Abril era de velho, não é?
Sim. Que já ouvia isso desde que nasceu. Fogo, pá. Desmarquem-se disso.
O Dr. Despolariza, ele reconhece o que havia de mau com o Estado Novo.
Uhum.
Mas também não sei o que é que ele tem de dizer de bom. O que é que ele... Por exemplo, olha, não havia corrupção na altura.
Hã?
Não havia corrupção não. Nessa altura.
Não. Ou melhor, havia, mas não era noticiada. Que é um bocadinho como
nem
o racismo.
Investigada, sim.
Nem investigada, é um bocadinho como o racismo. Na altura não havia.
Sim.
Quantas pessoas é que se iam queixar para as redes sociais de serem vítimas de racismo?
Sim, eu quero agradecer ao Dr. Despolariza por ter aberto esta... parte da discussão, porque de facto nos 50 anos de 25 de Abril fala-se pouco sobre as coisas boas do Estado Novo. E é porque esta religião impede-nos de ser racionais.
Há muitos fanáticos do 25 de Abril. O que há para aí é fanáticos do 25
de
Abril.
Então temos de despolarizar a ponto 25 de Abril.
Sim.
Já chega. A partir de agora é ponto do Dr. Passos Coelho, ao lado da estátua do Dr. Passos Coelho, e o doutor ia falar também de um livro. Saiu, sou 25 de Abril visto pela direita, que é, ok, festejar 25
visto pela direita, calma. Visto pela direita que não gosta de 25 de Abril.
Também tem direito.
Tem.
Porque 25 de Abril permitiu-lhes não gostar de 25 de Abril publicamente. E que esse livro... Agora é moda lançar livro. O pessoal de direita é muito ocupado. Não tem... Eu se for de direita e quero escrever um livro, eu sei que não tenho tempo para escrever um livro completo. Então falo com os meus amigos todos... Sim. Olha, cada um escreve um bocado, depois juntamos tudo no grupo PDF e fica aqui um livro compostinho. Tem contributos, por exemplo, de um dos maiores pensadores hoje em dia da internet, do campo moderado.
Sim.
Dr. Gonçalo Sousa.
Sim. O youtuber.
O youtuber, que pronto, ele de facto, eu não sei o que é que ele escreveu sobre 25 de Abril, mas deve ser a dizer que 25 de Abril foi uma desilusão.
É.
Porque ele esperava era que o 25 de Abril tivesse sido uma continuação do que estava para trás e não foi. O Dr. Pacheco Amorim, outra pessoa que tem muito para dizer sobre
Sim.
democracia.
Que disse há pouco tempo também que o que o 25 de Abril, ele inicialmente até achou graça a ver, mas percebeu logo o que é que ia ser o 25 de Abril. E então, como é óbvio, teve de lutar contra aquilo que aconteceu no 25 de Abril. Ele disse isto publicamente.
Matando pessoas. Não, ele estava lá a tratar de papéis.
Ele só. Sim, o Dr. Eichmann. Ele era o Dr. Eichmann do MDLP.
Ele não matou, ele nunca foi condenado por isso.
Não.
Por isso.
Isso não foi condenado. Aliás, ninguém foi.
Não.
Desses grupos de extrema. De grupos de.
Direita reação, moderada.
Direita moderada.
Centro-direita, que queriam. Que achavam que nos salvaram do stalinismo.
Sim.
Quando isto ia. Sim, o pessoal moderado. E então eles também têm direito agora a escrever o 25 de. A sua história do 25 de Abril. Que o Dr. Passos Coelho ainda vai apresentar esse livro, pois não?
Não sei, mas é interessante percebermos que estamos perto dos 50 anos do 25 de Abril e que saíram, eu vou dizer, centenas de livros, mas os dois livros que mais tiveram, felizmente, porque é preciso, porque todos os outros dizem, 25 de Abril foi bom e trouxe liberdade. O que interessa é ter presença. Quer em redes sociais, quer nos ciclos noticiosos, quer em todos os jornais, os dois livros que, no fundo, falam de que nem tudo foi mau no Estado Novo. O Dr. Paulo Otero, que falámos aqui no, na última semana, que é um dos organizadores do livro do Identidade e Família, que tem aquela intervenção de não gosto de 25 de Abril. Ouviu essa intervenção. Sim. E que teve uma salva de palmas numa reunião do CDS, ou num ajuntamento de pessoas do CDS.
É fixe que o CDS também esteja a liderar esse processo. Porque o CDS também era muito tímido antes de haver o Chega.
Sim.
Era muito envergonhado. E agora também querem juntar-se à festa, vão tarde.
Uhum.
Porque sequer não conseguem votos, mas pronto, está o Dr. Nuno Melo no governo. E no Ministério da Defesa.
Sim.
E no fim de semana em que se falou de uma Terceira Guerra Mundial, eu fiquei logo mais tranquilo, sabendo que ele está lá. Não há drones iranianos que fiquem a salvo. O Dr. Nuno Melo come drones iranianos ao almoço.
Antes de terminar este podcast, eu queria dizer publicamente que condeno os ataques do Irão ao Estado de Israel, ao Estado soberano de Israel.
Também.
Publicamente.
Também condeno, sim. Um ataque que...
Cobarde.
E o da embaixada do... Israel atacou a embaixada do Irão.
Retaliação.
Foi a retaliação do ataque que não tinha acontecido?
Sim.
Há coisas que estão para trás. Há sempre coisas para
retaliar. Há coisas que se explicam. O que o Hamas fez em outubro explica tudo.
Eu acho que Israel, no fundo, atacou a embaixada do Irão como forma de se defender. É legítima defesa. Da mesma forma que está a cometer genocídio em Gaza, por legítima defesa.
Claro.
Porque o doutor já falou disso. Anda tudo a mamar. É importante que se reconheça que o genocídio de Israel, não sendo bom, acaba por ser bom porque é um genocídio pela paz. E, eventualmente, o trabalho já está quase feito.
Não, está.
Tá.
Mais de metade já está.
Sim, e o Irão mandou aqueles drones, não mataram ninguém, não chegaram, foram todos abatidos antes de chegarem ao destino, e eles disseram, ok, por nós está feito também. Já não há radicais islâmicos como antigamente, que acabam o serviço.
Pois.
Mostra que estamos a ganhar, que até o Irão tem medo. Diz, eu não quero escalar isto demasiado porque pode queimar para o meu lado.
Sim. Eu mandei um boomerang para o céu, não quero que regresse, está feito.
Está feito. É só para... Para podermos dizer em casa, vingámos o nosso general. Está feito. Ainda bem que isso aconteceu.
Tá?
Doutor, alguma recomendação de livros que não seja compilações de...
Ui, é difícil, caramba.
Para as pessoas lerem, para não ser só compilações de pessoas de direita a dizer que as coisas estão cada vez pior. Não há outro tipo de livros?
Ah, sei lá. Olha, as pessoas podiam ler o livro do...
Pai Rico, Pai Pobre.
Esse, sim, mas já estão a ler.
Sim, toda a gente já está a ler.
Acho que, ou pelo menos ouçam agora em audiolivro.
Eu acho que o senhor despolariza, ele podia fazer um livro Pai Rico, Pai Pobre.
Mas... Só de entrevistas?
Não, em que o pai rico era tipo 25 de Abril é top, não sei o quê, o pai pobre. Ah, mas Estado Novo. Não, ao contrário.
Ao contrário.
Ao contrário, pai pobre.
Caramba.
Sim, não, pai pobre. Ih, 25 de Abril, top, não. Fascismo nunca mais e depois vinha o pai rico. Pá, 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 tudo bem. Mas o Estado Novo teve coisas boas. Olha a economia. Já viu o gráfico a subir lá naquela altura?
Então... Eu gostava que houvesse isso. Gostava que o Dr. Miguel Milhão escrevesse um livro.
Ah, ou mandasse escrever um livro.
Sim, sim.
Ou...
Os Segredos da Mente Milionária.
Ele vai lançar um livro, acho que é inevitável.
É, sim, sim.
Acho
sim.
que isso vai acontecer.
Vai.
E eu gostava que não acontecesse, porque se calhar ele lançando o livro, eu se calhar vou ter de ler, não é? Porque uma pessoa tem de estar a par.
Sim, e se quer ter sucesso, já sabe que tem de ler dos melhores.
Acha que
ele, o Dr. Roberto Kiyosaki, o Dr. Miguel Milhão.
Será que ele vai escrever um livro com a formatação coerente com a orientação dos olhos dele? Por exemplo, na página da esquerda tem de estar inclinado para a esquerda e a direita estar assim...
É colunas, tipo coluna sim, de jornal.
Sim.
O meio está tudo a branco, sim. sabe? E ele só tem uma coluna de um lado e do outro. O livro abre, sim. a maior parte é branco. Mas é para tirar apontamentos, é para o senhor tirar apontamentos.
Sim, para treinar para as pessoas ficarem com aquele olhar matador. Porque é importante ter uma visão
é.
Daquelas. Visão...
Sim, há quem diga que é um olho no burro, não é? E pronto, mas isso...
Ele é um olho no sucesso, outro olho nas cenas top.
É, um olho no socialismo, outro nos imigrantes.
Sim, eu estava a dar um spin positivo.
Porque... Eu também, que é uma pessoa que tem de estar atento.
Porque a esquerda quer dizer, um olho no facho, um olho não sei o quê.
Não, um olho no socialista, um olho no imigrante.
Um abraço a todos e...
Até para a semana.
Até para a semana.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.